bem-vindo ao Centro de Conferência do Grupo Santander, Audioconferência. Entre com código de acesso e depois pressione Jô da Velha.
Você está entrando em uma conferência que está no modo de palestra.
A gente à frente dos nossos concorrentes para ganhar mais mercado. Bem, no slide número 4, a gente colocou as principais características do produto. Inclusive, dentro dessa lista, tem chamariz para a gente conseguir fomentar as vendas e atrair mais clientes. Inclusive, justificar o porquê o produto é bom para o cliente ali na mesa, no ato da venda, ou no momento mágico, que a gente chama. Bem, iniciando pela primeira característica, para quem não conhece, o cartão consignado, ele tem uma margem específica para cartão consignado, além daqueles 30%. Trocando por miúdos, todo o beneficiário do INSS, SEAP e Governo de São Paulo tem 35%, não só esses três convênios, mas para o OLE, possui 35% de margem para realizar a consignação. Esses 30% é destinado apenas ao empréstimo consignado e os outros 5% é destinado apenas e somente ao cartão de crédito consignado, tá? Quando o cliente tem um cartão de crédito consignado, essa margem de 5% é inteira tomada. Ou seja, o cliente não pode ter nenhum outro cartão consignado até cancelar o anterior, tá? É um cartão por benefício. Antes que me perguntem, por exemplo, um beneficiário do INSS, ele ganha duas espécies, ele ganha dois benefícios, e ele quer ter dois cartões, ele consegue ter os dois cartões, mas um cartão por benefício e não CPF, ok? Hoje, ele está disponível para contratação tanto em agência e escritório. Ele tem a função de um cartão de crédito convencional, tá? Eu consigo parcelar compras, eu consigo sacar, pagar vista no crédito também. Ele é isento de anuidade, já uma vantagem em comparação aos outros cartões. Ele não compromete a margem de 30% consignável. O pagamento mínimo da fatura é por meio de consignação em folha, ou seja, a gente nunca vai ter cliente devendo, porque, ou pelo menos a possibilidade é bem alta de não ter cliente devendo, porque sempre o mínimo da fatura vai ser consignado em folha. E o restante tem que ser pago com recursos próprios do cliente. Hoje, a bandeira que a gente trabalha é a Visa Internacional. Para adquirir o produto, não é necessário consulta no SPC ou no Serasa. Então, a gente já vê uma oportunidade aí para os clientes que estão negativados nesses dois órgãos, que não conseguem mais dinheiro no mercado, precisam de um suspiro financeiro, a gente consegue ofertar o cartão OLE como um suspiro, uma ajuda, e em comparação aos outros cartões de crédito do mercado, a gente tem as menores taxas de juros no rotativo, tá? Que é Governo de São Paulo 4.14, o CIAP 3.35 e o INSS 3% ao mês. Bem, no slide número 5, tem mais um benefício para os clientes, que é a gente conseguir uma parceria no Esfera. Em algumas lojas virtuais, a gente consegue oferecer até 40% de desconto em alguns produtos, tá? Para pegar a lista direitinho de lojas, é só entrar nesse link disponibilizado no material. Mas, como exemplo, tem Casas Bahia, Extra, Ponto Frio, Fert, entre outros, que é bem vantajoso para o cliente até de oferecer ali no momento da venda. No slide número 4, pula do 5 para o 9, mas número 4, na página número 6, melhor dizendo, tem o nosso grande carro-chefe do cartão, que é a oferta integrada. Essa oferta nasceu de uma prática não tão legal do mercado, em que o gerente ou o promotor, do concorrente, colocava o cartão, o contrato do cartão ali no meio da papelada do empréstimo consignado, o cliente assinava sem saber o que ele estava assinando, adquirindo um produto que ele nem sabia como funcionava ou foi falado anteriormente para ele. E ele acabava tendo a margem de 5% bloqueada e só descobria em dois momentos. Ou quando o cartão chegava na casa dele, ou quando ele ia tentar fazer outro cartão em algum lugar diferente do concorrente, ele descobria que ele já possuía um cartão consignado tendo a margem bloqueada. Bem, frente a isso, a gente criou a oferta integrada, tá? Que é quando a gente oferece o cartão para clientes que desejam um empréstimo consignado, e um cartão Olé, a gente consegue reduzir a taxa de juros no empréstimo consignado, tá bom? Sempre deixando bem claro que um produto não se anula com o outro, tá? Mas que se ele adquirir os dois, a gente consegue oferecer uma melhor condição para o nosso cliente. Bem, falando da oferta integrada. Como eu disse, a gente oferece taxa reduzida na contratação do cartão mais crédito consignado, tanto para contrato novo quanto para refinanciamento. Lembrando que para refin, o pagamento mínimo tem que ser de 8 parcelas, tá? 8 parcelas pagas, para o convênio do INSS, Governo de São Paulo, esse IAP, tá? Citando algumas taxas como exemplo de como está, para o governo de São Paulo, de 1,8 foi para 1,69, para o INSS, de 2,08 foi para 1,99 e de 1,85 para o CEAP foi de 1,70 ao mês, tá? Essas taxas estão extremamente baixas, inclusive são taxas mais baixas de quando a gente faz saldão aqui, tanto em contrato novo, refim, portabilidade. É uma baita oportunidade para vocês agarrarem e fomentar a venda dos dois produtos, tá? Lembrando que o carro-chefe, nesse caso, é o cartão, tá bom? Bem, indo por exclusão, quem é o nosso público elegível? Criando uma linha de raciocínio, para o cliente ser elegível à contratação da oferta integrada, ele tem que ter margem disponível na contratação de um empréstimo consignado e margem disponível na contratação de um cartão consignado, tá? Mas, Thiago, meu cliente, ele está tomado inteiro a margem dele de empréstimo, ele consegue ter a oferta integrada? Não. Mas ele consegue ter um cartão Olé, então, que é o grande benefício da oferta. A gente sempre consegue ofertar para o cliente algum produto e ajudá-lo a realizar um sonho, comprar alguma coisa, enfim, ou até pagar alguma dívida com saque do cartão. Bem, a abordagem que a gente sugere é sempre no momento mágico de venda, que é quando o cliente está lá, a gente está oferecendo um empréstimo consignado, ele já fala do cartão também e já oferece o melhor combo para o cliente. Os benefícios da oferta, ganho de margem de 5%, o limite de crédito consignado não é comprometido, o cartão internacional sem anuidade e não há consulta SPC Serasa para aquisição do cartão, e é necessário apenas ter a margem disponível. Ok? Bem, indo para a nossa página 7, tem os dois tipos de cartão, cartão sem saque e cartão com saque, tá? A única diferença entre esses dois produtos é que a venda com cartão com saque significa que haverá um saque no ato da contratação, ok? Trocando por miúdos. Eu sou um cliente, estou indo lá no meu escritório X e quero um cartão Olé. Ah, senhor Thiago, você quer algum dinheiro já depositado na sua conta quando você sair daqui? Se eu falar sim, eu vou estar adquirindo um cartão com saque. Se eu falar não, vou estar adquirindo um cartão sem saque. ambos os tipos de produto. Ele, o cartão físico chega na casa do cliente, tá bom? Mas o cartão com saque já era acreditado na conta corrente informada no ato da proposta, tá bom? Bem, o valor disponibilizado em conta corrente via TED, o valor mínimo gerado na fatura será debitado em folha de pagamento, o valor integral do saque será cobrado na próxima fatura, tá? Com os juros do convênio. E caso o pagamento não seja realizado integralmente, o valor entrará no rotativo do cartão. Pô, Thiago, mas o meu cliente, ele saca, sei lá, ele tem R$ 2.000 de limite no cartão e ele quer ter R$ 2.000 na conta dele. Ele vai ter que pagar tudo isso na próxima fatura? Sim. Por quê? Porque igual a um saque de um cartão de crédito, tá? A gente não consegue parcelar e tem que ser pago o fim na próxima fatura. Uma conta bem que a gente já fez aqui é que se, por exemplo, tem um cliente saca o limite dele inteiro do cartão e não utiliza mais o cartão depois disso, ele consegue pagar o empréstimo, entre aspas, dele em mais ou menos 72 meses, apenas com aquele valor que é debitado em holerite. Então, às vezes, até melhor do que o empréstimo, dependendo da situação. E também é até legal falar para o cliente que, sei lá, um cliente está tentando fugir de uma fatura exorbitante de um cartão de crédito de 16% de rotativo ao mês. Meu, ter um cartão de crédito lá faz muito mais sentido, inclusive, para ele pagar outro cartão, tá? Mas só ficar esperto nesse tipo de informação. Bem... no slide número 8, ou na página número 8, a gente tem a fatura, como ela vai chegar na casa do cliente, tá? Presta atenção na hora de explicar para o cliente, tá bom? Se bem que eu acho bem intuitivo, mas eu seguro uma lei de velho, né? Bem, lá, ali no primeiro quadrado, a gente tem, na primeira fila de quadrados, no quarto quadrado, da esquerda para a direita, a gente tem o total da fatura, tá? Embaixo desse quadradinho, a gente tem um desconto que será descontado em folha, que nesse caso é de R$ 124,82. E abaixo está o total que o cliente vai ter que pagar da fatura, tá? Que é o total da fatura, menos desconto em folha, que é igual ao saldo devedor. Em cima desse saldo devedor, que irá incidir juros, ok? Juros rotativo, caso... o não pagamento da fatura. Ontem, no treinamento, me perguntaram, Thiago, um cliente meu, ele pagou sem querer mais do que a... Ele pagou o total da fatura e não o saldo, ou seja, ele foi debitado aquela parcelinha do desconto em folha, ou lerite, duas vezes. O que acontece? Do que eu sei hoje, o fica de crédito para o cliente, ou ele pode entrar em direto com o saque da Olé, informar o que aconteceu, que eles estornam um valor em conta corrente, ok? Bem, e já antecipando uma informação, quando o valor mínimo da fatura não for descontado em folha, o cliente terá o valor debitado em conta corrente, tá? O cliente consegue ver extrato, status, segunda via, no crédito.leconsignado.com.br, ok? Bem, na página número 9, tem o atendimento ao cliente, então tem o saque, atendimento aqui no Santander, atendimento na Olé, o portal do cliente, que é o que eu acabei de citar, cartão.leconsignado.com.br, ok? E os acessórios estão aqui embaixo. Bem, no slide número 10, está o atendimento ao correspondente, o SLA para resposta 12 e-mails, de até 48 horas, ok? E para regiões metropolitanas, meu telefone e o segundo telefone para demais regiões. Lembrando aqui o código que vocês têm que colocar, aquele de bem-vindo que vocês receberam, o responsável da empresa recebeu no bem-vindo da Olé, tá bom? Código de venda. Bem, aqui está o fluxo de venda, como que a gente sugere. Bem, deixa aqui, travou minha apresentação. Bem, continuando. na página 11, isto. Qual o fluxo de venda? O cliente vai até o escritório, o promotor realiza a oferta do cartão Olé, o cliente analisa e aceita a oferta, o promotor realiza a consulta de imagem consignável e vê, né, se o cliente já possui ou não cartão. Lembrando que se o cliente possui cartão, não vai ser possível realizar a oferta, ele vai ter que ligar no BMG, no PAN, no Daicoval, cancelar o cartão dele para poder fazer um cartão Olé. Ou seja, ele vai ter que liberar a margem dele para poder fazer um cartão consignado com Olé, conosco, aliás. O promotor insere as informações no portal Olé, o cliente assina a documentação necessária, o promotor faz o upload da documentação via portal Olé e depois desse upload, o promotor acompanha a aprovação da venda, ok? Bem, passando para o próximo slide, já informo para vocês que, como o empréstimo consignado, a gente tem alguns detalhes, algumas características individuais para cada convênio, tá? A gente vai iniciá-las agora. Bem, não tão agora. No slide número 13 está a documentação do cartão. Então tem a PC, que é a proposta de cartão de crédito consignado, o contrato de cartão de crédito consignado e o termo de confirmação de saque inicial, ok? Bem, no slide número 14, que a gente tem o nosso primeiro convênio com o governo de São Paulo. Gente, esse material tem bastante coisa para ler. A gente fez esse material para consulta posterior também. E eu sempre faço aqui os treinamentos, basicamente eu leio os slides. Mas vocês vão ver ao decorrer do treinamento que está extremamente explicativo cada ponto, o passo a passo, o que vocês precisam fazer, o que vocês não podem fazer. Então eu aconselho a distribuir esse material, sim, aconselho fortemente. E a leitura posterior, durante o treinamento eu estou falando, né, alguns slides que eu sugiro fortemente a impressão para colocar lá na mesa do promotor, para ele sim ficar de olho naquilo, tá bom? Para não esquecer algum detalhe mais pequenininho do produto. Bem, aqui na página 14, tem o quem é elegível e quem não é elegível à contratação do cartão Olé consignado no convênio Governo de São Paulo, tá? Nessa segunda tabela estão os órgãos elegíveis à contratação do cartão. E para os três convênios, eu já posso adiantar que não é possível realizar a proposta para analfabetos, ok? Mas Thiago, eu vi na CCB do empréstimo consignado que tem assinatura rogo e eu quero ofertar oferta integrada para o meu cliente, o que eu faço? Não vai ser possível, tá bom? Analfabetos não são atendidos para o cartão Olé consignado, ok? Então, muita atenção nessa parte. Bem, a página número 15, agora a gente tem algumas características para o governo de São Paulo sobre o produto cartão Olé. Bem, sobre os limites de crédito. O limite de crédito mínimo é de R$ 440,00. O limite de crédito máximo é de R$ 35.000. Limite de saque é de 100% do limite de crédito. O fator para cálculo do limite é de 20 vezes a reserva de margem consignável. Eu vou mostrar um slide para vocês daqui a pouco de exemplo de como calcular o limite de crédito, tá bom? Bem, continuando. O limite de margem mínimo é de R$ 22,00 e o limite de margem máximo é de R$ 1.944,44. Aqui está o limite de idade para a contratação do cartão para este convênio. Eu peço para vocês muita atenção nessa parte, porque as idades do empréstimo consignado, do convênio para o empréstimo consignado, é um pouco diferente. Então, vai fazer oferta integrada para o cliente, verifica se ele está dentro primeiro da idade permitida e sugerida pelo cartão, tá bom? Pelo nosso produto. Bem, a idade mínima é de 18 anos, a idade máxima é de 68 anos e 11 meses. Aqui estão algumas taxas e tarifas praticadas para esse convênio, que é de 4,14, como eu citei no começo, o custo efetivo total, e não há cobrança de TED nem OP, mas há uma tarifa de remissão por perda ou mau uso de R$ 9,00 e saque em autoatendimento. Bem, o valor mínimo para saque no ato da contratação é de R$ 100,00, tá? Qualquer valor abaixo disso, a operação é reprovada. E algumas informações sobre a fatura do cartão, a data de vencimento da fatura é dia 16, melhor dia para compra dia 21, e o cliente consegue acessar essas informações e outras no cartão.leconsignado.com.br. Bem, no slide 16 está a documentação necessária para venda padrão e venda digital para os clientes. Venda digital, já aviso, não está disponível hoje para vocês, mas a gente está trabalhando para disponibilizar o mais rápido possível. É uma venda extremamente fácil de se fazer, que a gente precisa tirar uma foto do cliente e ele dá o sim pelo próprio celular, tá? Mas no treinamento a gente vai passar de como fazer ela, já para a gente ficar preparado para quando a gente dá a bandeira verde, todo mundo sair vendendo os 3 mil cartões por dia. Bem, continuando, no slide 17 está um exemplo de como fazer o cálculo do limite de crédito para o cliente, lembrando que o portal faz isso já, tá? Mas é legal a gente também saber colocar o lápis na mão, sentar e fazer o cartão lá no papel para entender o que acontece, como que é calculado o limite, avisar para o cliente, qualquer coisa, vai, qualquer pau dar, né? Mas enfim, por exemplo, eu tenho um beneficiário do governo de São Paulo, um servidor, né? E o salário bruto dele é de 5 mil. A RMC dele vai ser de 5% vezes o salário bruto, que neste caso dá R$ 250,00. O limite de crédito do cartão dele vai ser de 20 vezes a RMC, que nesse caso também dá R$ 5.000,00. E o valor disponível para saque no ato da contratação é de até 100% do limite, tá? Que nesse caso é R$ 5.000,00 também. Bem, no slide 18 e 19, página 18 e 19, a gente colocou uma tabela de como identificar o público, como identifica através do conveniente e como identifica através do site, e se a gente atende ou não. Esses dois slides eu sugiro para impressão, tá? Porque aqui está aqui, é atendido. Não está aqui, é não atendido. Está bem simples assim. Aliás, na verdade tem que dar uma atualizada aqui embaixo. Mas enfim, aí ó, também está no prospect para vocês, a instrução operacional do cartão, para caso tenha alguma atualização a gente avisa. E a impressão também é importante. Bem, aqui no slide 20, a gente começa falando do INSS. Ok? Aqui estão todas as espécies atendidas e conforme o empréstimo a gente tem uma exceção de contratação em algumas espécies, que são a 456, 32, 33, 51, 83 e 92. Para essas espécies, a gente só vai atender aposentados com idade superior a 60 anos ou que recebem o benefício há pelo menos 15 anos e com idade superior acima de 55 anos. Bem, passando para a próxima página, na página 21, ou slide 21, como queiram, estão todas as espécies não atendidas. Tiago, o meu cliente está com uma espécie aqui, mas ele é tão bonzinho, eu queria muito ofertar para ele, não tem como abrir a exceção? Não. Tá, pessoal, atende ou não atende, preto no branco, ok? Bem, no slide número 22, a gente tem as características do cartão pro INSS, tá? Aqui estão os limites para cartão com saque, cartão sem saque. Lembrando que o fator para cálculo do limite é de 27 vezes a RMC. Então, vocês podem ver que não há diferença entre os limites de margem mínima e máxima, nem de crédito para os dois tipos de cartão, exceto que, para cartão com saque, o cliente consegue sacar até 96% do limite disponível de crédito, ok? Bem, a idade mínima é de 25 anos e a idade máxima é de 74 anos e 11 meses, reforçando que essa idade é diferente do empréstimo consignado, então na hora de fazer oferta integrada é se atentar ao limite de idade, ok? Bem, aqui estão algumas taxas e tarifas praticadas. Para o INSS, o rotativo ou encargo é 3,0 ao mês. Não há taxa de tarifa de remissão para perda maluca nem cobrança de TED. Mas, toda vez que o cliente saca em outro atendimento, há uma tarifa de R$ 9,00. E melhor dia para compra, dia 26, e o cliente consegue acessar essas informações e outras no cartão .leconsignado.com.br. No slide 23, estão as documentações deste convênio, tá? Para a contratação do cartão. A documentação digital não é necessário nem a documentação para assinatura, apenas para ser enviada, tá? Que é comprovante de endereço atual. Caso ele não more, não tenha comprovante de endereço no próprio nome, tem que pegar aquele atestado de residência, tá? Atestado de comprovante de residência com terceiros, atestado com cliente e o documento de identificação. Bem, passando para o próximo slide, a gente tem o como calcula o limite de crédito para o cliente. Então, vamos lá, indo pelo mesmo salário para ficar mais fácil, um salário bruto do nosso beneficiário, o benefício, aliás, é de R$ 5.000, a margem do cartão ou a RMC vai ser de 250, o limite de crédito vai ser de 27 vezes a RMC, que dá 27 vezes 250, que dá R$ 6.750. E para o INSS, ele consegue sacar até 96% do limite, tá bom? No slide 25, é um modo de ver se o cliente possui RMC disponível ou não, tá bom? E no slide 26, que é onde eu queria chegar, é o detalhamento de crédito. Mas, Thiago, eu dei uma olhada lá na documentação e vi que não é necessário detalhamento de crédito para o INSS. Por que você está colocando aqui? Gente, pelo seguinte motivo. Há uma diferença para beneficiário que recebe através de cartão magnético e através de conta corrente. Para beneficiários que recebem por meio de cartão magnético, deverão ser informados os dados bancários de titularidade do cliente, tá? A agência mantenedora do benefício, para pagamento de saque. Pois esse tipo de conta não recebe crédito via TED. Já para conta corrente, deverão ser informados os dados bancários do benefício, tá bom? Aí, Thiago, mas o meu beneficiário, meu cliente, ele recebe o benefício dele lá no Itaú. Eu tenho que colocar qual conta dele? Do Itaú, tá bom? Ah, Thiago, mas ele está abrindo uma conta aqui. Que conta eu coloco aqui? A resposta é, onde ele recebe benefício? Se ele recebe benefício aqui, coloca aqui. Se ele recebe no Itaú ainda, coloca no Itaú. Depois ele faz toda a transferência de recebimento lá no Olé também. Ele consegue também alterar no crédito.leconsignado.com.br. Mas para não a proposta ser reprovada, tem que colocar a agência que ele recebe benefício, ok? Bem, indo para o nosso último convênio, que é o CIAP, a gente vê aqui nesse slide quem é atendido e quem não é atendido, tá bom? Tá bem extenso o slide, mas como eu disse, é para consulta, ok? No slide 28 estão algumas características para o CIAP. Bem, o limite de crédito é mínimo de R$ 960, o limite de crédito máximo é de 35 mil, o cliente consegue sacar até 100% do limite de crédito, e o fator para cálculo do limite é de 24 vezes a RMC, ok? Bem, o limite de margem mínimo é R$ 40,00 e o limite de margem máxima é de R$ 1.458,33. Vocês viram que, tanto para o governo de São Paulo quanto para o CEAP, eu consigo sacar até 100% do limite. Já para o INSS não, né? Eu consigo sacar até 96%. Então, atenção nesses limites de saque, ok? Bem, falando sobre a idade mínima é de 18 anos, a idade máxima é de 68 anos e 11 meses, tá bom? E reforçando o que eu falei, falando pela terceira vez, para ficar fixo na cabeça de vocês, atenção com a idade entre o empréstimo consignado e o cartão Olé, tá bom? Eu falo isso e sou tão enfático nisso porque é um dos nossos principais motivos de reprova de proposta. É cliente fora do limite de idade definido pelo Olé, ok? Então, por favor, muita atenção nos limites de idade, ok? Bem, aqui estão as taxas de tarifas praticadas para esse convênio, o CEAP 3.35, não há uma cobrança de TED, tá bom? Mas há uma cobrança de remissão por perda ou mau uso, um saque em autoatendimento, ok? De R$ 9,00. Bem, a data de vencimento da fatura é dia 14 e o melhor dia para compra é 24. No slide 29... tá a documentação, tá bom? Que eu não vou ler, é bem parecida com os outros dois convênios, tá? E no slide 30 o exemplo para fechar o convênio do CIAP. Bem, o cliente recebe 5 mil, a RMC dele vai ser 350, o limite crédito dele vai ser de 24 vezes a RMC, ignorem esse 18, tá bom? Que dá 6 mil, vou disponível para saque no ato da contratação, como é até 50 do limite, ele consegue sacar 6 mil, tá bom? Bem, continuando, no slide 31 e no slide 32, eu sugiro, tá, a impressão, conforme o convênio de São Paulo, a gente colocou aqui uma tabelinha do que é atendido e do que não é atendido, tá bom? Slide 31 e slide 32, ok? Bem, gente, a gente finalizou a parte dos convênios, tá? Espero que não tenha restado nenhuma dúvida, mas também se restou, eu abro daqui a pouco para ouvir vocês, ok? E a gente sabe que só existe dúvida com a mão na massa, né? Só, como minha antiga gestora falava, só tem dúvida quem trabalha. Então, bora colocar a mão na massa. Aqui eu vou passar bem rápido, porque vocês ainda não têm acesso total a esse sistema, mas vocês vão ver que é extremamente fácil de se mexer no novo sistema, tá? Para o input das propostas. É o sistema Olá. Já podem pular para o slide 34, tá? Que eu estou nele, olhando ele. É bem facinho, bem intuitivo de colocar cartão, proposta, aprovação. Ainda mais vocês que estão acostumados a vender empréstimo consignado, vocês vão tirar de letra. Bem, como que faz para acessar? Vai lá no olá.oleconsignado.com.br, digita o login e a senha, que vai ser enviado por e-mail para vocês. Para cadastrar uma proposta, clica lá em proposta, clica em simulação. Slide 35, é só colocar o CPF do cliente e deve abrir as telas para a gente preencher os dados do cliente, tá bom? Isso no slide 36. Então eu coloco todos os dados solicitados, lembrando que os que possuem asterisco são de preenchimento obrigatório. Slide 37 é o quinto passo, que a gente coloca a margem do cliente e o saque solicitado, daí os campos em cinza vão ser preenchidos automaticamente, daí a gente clica em prosseguir, tá bom? No slide 18 é uma ressalva sobre a margem, tá? Após o preenchimento das informações da margem do cliente, prosseguir com a digitação, ok? Lembrando que Gente, eu lembro que eu coloquei isso, lembrei agora. Atenção para ver se a margem do cliente está dentro do mínimo e máximo do solicitado pelo convênio, ok? Bem, slide 39. Preencher a tela dos dados com o cliente com todos os dados solicitados. Quanto mais completo, melhor, tá bom? E no campo valor do patrimônio, se o cliente não lembrar ou não souber o valor, pode colocar como zero, tá bom? Bem, no slide 40, depois a gente está clicando lá no botão verdinho, prosseguir, vai vir para a telinha dados da operação, no slide 40, tá? A gente seleciona os dados bancários, imputa, na verdade, os dados bancários da conta salário do cliente. No slide 41, é só aquele lembrete que eu fiz sobre o detalhamento de crédito do INSS. Então, vê se o cliente recebe através de cartão magnético ou conta corrente. No slide 42, é aquele resumão esperto da proposta. A gente dá uma conferida se todos os dados estão batendo, está tudo direitinho. Daí, clica em finalizar. Bem, deve vir a caixinha no slide 43, que ele vai perguntar para a gente se a gente deseja anexar os documentos agora ou depois. Caso seja escolhido depois a gente vai ter que voltar no site e procurar lá a proposta para inserir os documentos. Antes disso, a proposta não vai para análise, tá bom? Bem, vamos fingir que a gente clicou em agora. Cliquei lá em agora, daí vai vir essa telinha, tá bom? A gente escolhe os arquivos para subir e após selecionar os arquivos, a gente clica em confirmar. Caso não seja possível enviar a documentação no ato da digitação, clicar em anexar a documentação depois e a listagem dos documentos necessários variam de acordo com o convênio, como a gente viu, tá? Bem, vamos dizer que eu voltei naquela telinha e coloquei depois. Daí vai aparecer a telinha do slide 45, tá? Quando eu entrei de novo no site. Então eu clico lá. Aprovação, atuação na proposta. Opa! Isso mesmo. Daí eu clico atuação na proposta. Segundo, a consulta da proposta poderá ser efetuada pelo CPF, número da proposta, número do nome, período ou documento do cliente para procurar. Eu clico lá em procurar, seleciono a documentação, daí ele vai para aquela telinha de colocar o documento, tá bom? Do cliente. Bem, no slide 47 é como fazer a alteração do limite ou saque complementar do cliente, ok? Então, tá o passo a passo. No slide 40, já pulando, tá bom? Que tá todo o passo a passo de como fazer a alteração do saque complementar ou mudança de limite. E onde eu quero chegar? Bem, é no slide 57. Podem pular lá pro 57, que antes a gente já viu que é. A gente entra naquela telinha dos dados do cartão, a gente altera lá o limite, clica em prosseguir, daí vai vir toda aquela tela para colocar os documentos e tudo mais, a gente anexa e bota para frente, tá bom? Assim que se altera o limite. Bem, na atuação da proposta, onde eu queria chegar com vocês, é um passo que existe para quem vende cartão Olé pelo Olé no Santander. Graças a já, a gente não vai precisar dessa telinha, que é quando vocês vão. Hoje, é feito assim: vocês colocam um cartão no sistema Olá, alguém vai ter que entrar de novo no Olá, com um login que tenha esse tipo de acesso, aprovar a proposta, daí que a proposta vai subir para análise. A gente vai tirar essa etapa, tá? A gente está colocando um robozinho que vai. Aprovar todas as propostas já de cara para vocês. Inclusive, a gente já estava desenvolvendo essa semana, o prazo até quarta-feira está já prontinho esse robô. É por isso que vocês ainda têm. Quem já está imputando proposta no sistema, né? Tem várias propostas que estão na fila para aprovação, já respondendo essa pergunta que eu sei que vai aparecer. Então, a gente está fazendo isso para facilitar a vida de vocês, ok? Mas já é um ponto de atenção. Gente, essa parte de aprovação de proposta é para a pessoa que teoricamente ia fazer isso, ela ia conferir para ver se está tudo certinho. A gente está confiando que todos vocês irão repassar esse treinamento do modo mais detalhado possível, como estou fazendo agora, e deixando bem claro, coloquem o cadastro, façam o cadastro do cliente da maneira mais correta possível, tá? Porque se subir dado incorreto e for um e-mail, um telefone errado, isso vai dar chabu na proposta, tá? Podendo até reprovar a proposta do cliente, gerando dor de cabeça para eles, para a gente e para todo mundo. Tá bom? Bem, no slide 58 é como fazer a consulta da proposta, tá? Então, a gente clica lá em consulta, a gente consegue consultar o CPF, nome da proposta, nome, ou até a data de cadastro, tá bom? O sistema da OLA, ele permite a edição dos dados já cadastrados do cliente, que pode sofrer alterações frequentes, como, por exemplo, telefone, e-mail, estado civil, patrimônio, endereço. Esse procedimento é efetuado na tela de dados do cliente, ok? Bem, no slide 59, é como fazer a consulta de status do ICMS, e isso é apenas para venda digital, ok? Então, como eu consulto, já vou explicar a venda digital. Eu clico lá em consulta de status, SMS ou e-mail, vou lá, clico no CPF, busco pelo CPF, o número da proposta, e vejo qual é o status para enviar. Eu clico na atuação no slide 61 e clico em reenvio de e-mail ou SMS, tá bom? Para enviar o SMS é só clicar lá no botãozinho vermelho, seleciona primeiro lá em cima, né, SMS ou e-mail, para o cliente dar o sim, tá bom? No slide 64, vai aparecer a telinha se a gente deseja reenviar o segundo SMS para o celular, já confere se está correto ou não, e vai dar aquele okzinho básico. Para mandar e-mail, a mesma coisa, tá? No slide 65, 66 e 67. E no slide 68, é como fazer a venda, não está disponível hoje, mas daqui a pouco vai estar, tá bom? Para vocês, a gente avisa. Como fazer a venda da contratação digital. Lembrando que a diferença entre a contratação padrão e a contratação digital é que na contratação digital vou ter que tirar uma selfie do cliente. Daqui a pouco eu dou as diretrizes de como vai ser essa selfie, que é a foto do cliente. Mas não vai ser necessário o cliente assinar nenhum documento ali físico. Só dar o sim por SMS ou e-mail, ok? Bem, no slide 70, 71, 72 e 73, até o slide 76, são os mesmos passos, tá bom, de uma venda padrão. A gente vai colocar todos os dados do cliente, tipo de operação, o produto, a gente, se é venda digital, venda padrão, no caso a gente está fazendo uma venda digital, né? E lá no slide 76, é o resumão da proposta, tá? Lembrando que lá onde tem esse quadradinho amarelo, se tiver venda digital do cartão do saque, o cliente vai, a proposta vai estar esperando o aceite do cliente, ok? No slide 77, é quando o cliente tem que atuar, tá bom? Para finalizar a proposta, o cliente vai receber um e-mail com sumário e contrato digital. Até o cliente efetuar o aceite, a proposta ficará na fase 937. Que significa guarda, aceite cliente, ou prazo para aprovação do cliente, então até de 2 dias, tá bom? Bem, no slide 78, os dois SMS que vai chegar para o cliente, o primeiro SMS vai chegar, vou ler, tá bom? Vai chegar do seguinte modo, sua proposta de cartão foi enviada para e-mail cadastrado, o limite é de R$1.910, para aceitar, responda sim, caso contrário, responda NAO. Ok? Se o cliente responder, ok, beleza, sim senhor, qualquer derivação de sim, a proposta vai ser reprovada, tá bom? O cliente tem que responder SIM, tá bom? Sim. Terceiro passo, vai chegar outro SMS para o cliente, falando, para concluir a operação realizada, com o OLA responder esse SMS, com sim para a sua assinatura digital, ou não para caso não concorde, que é quando ele vai estar dando um aceite no contrato, tá bom? E após a confirmação do segundo SMS, a proposta é aprovada e o cliente recebe um novo e-mail com confirmação da contratação e o contrato é encaminhado no anexo do e-mail. É até melhor que a gente poupe algumas árvores de serem derrubadas e salve o planeta. Bem, algumas informações importantes. Se a selfie do cliente não for anexada, a proposta será pendenciada e aguardará a atuação da loja até, até 48 horas e a selfie deve obedecer os seguintes critérios. O ambiente tem que ser claro e iluminado, a foto tem que ser do rosto do cliente, o cliente não pode estar com óculos, boné, chapéu ou capacete. Tá bom? Isso só para venda digital, tá? Bem, explicando a necessidade dos dois SMS que são enviados no cliente, eu já falei, mas estando de novo. O primeiro SMS é a assinatura da proposta de crédito da PC e o segundo SMS é a assinatura do contrato digital. Portanto, é de suma importância que o SMS seja respondido, tá? Com a palavra sim. O SMS é gratuito, ou seja, não será cobrada nenhuma tarifa do cliente. Porém, existem operadoras que obrigam a ter saldo positivo para liberar a envio do SMS. Caso o cliente não possua um comprovante de endereço, será necessário anexar o atestado de residência preenchido e assinado. Quinto, a venda digital não necessita do envio do contrato físico. Se o cliente não possuir e-mail ou telefone celular, a venda digital não poderá ser realizada. Necessário acompanhamento e controle da fase 937, que é quando o cliente vai dar aquele aceite, pois essa fase tem um prazo de 48 horas corridas. Caso o cliente não receba o SMS, é só voltar naqueles passos e reenviar, tá bom? A digitação correta dos dados do e-mail e do telefone são fundamentais para garantir o aceite do cliente e o cliente recebe atualmente os SMS abaixo. Boas-vindas com o status da proposta, o acompanhamento da proposta, se está com pendência da documentação ou não, e se a proposta foi aprovada ou não, tá? Bem, galera, a gente chegou ao final do nosso treinamento, menos de uma hora, mas a gente sempre coloca meia hora para perguntas que possam surgir aqui. Já agradeço imensamente o tempo disponibilizado para vocês. Desejo ótimas vendas, me disponho a responder dúvidas, ajudar vocês no processo, através dos nossos gerentes, tá? Da Dani, do Felipe. É só mandar e-mail para eles, que eles encaminham para a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Agora eu vou tirar do modo palestra para poder ouvir as dúvidas de vocês. E lembrando, se tiver muito barulho, para não ficar aquela bagunça, depois vocês encaminhem as dúvidas para os gerentes que eles encaminham para a gente poder responder, ok?
Modo de palestra parado. Alô, bom dia. Bom dia. Pessoal, quem não for fazer perguntas, por favor, deixe no modo mudo.
Oi, bom dia, Rosênia da Vale Brasil, gostaria de tirar 3 dúvidas.
Pode perguntar.
Tá, agora é só. A primeira dúvida, o cliente que não possui a conta corrente, tá? Ele pode fazer em OAB qual tipo de, quando a nossa gente, que é a gente ou na gente que ele recebe?
Alô?
Ele consegue na agência que ele recebe.
Ok, então na hora de determinar o OAB, a gente coloca na agência que ele recebe lá do cartão magnético, é isso?
Exato.
Ok, minha segunda dúvida qual a tabela é usada no CSG para simular a oferta integrada? Quando a gente quer ofertar o consignado com o cartão Olé para conseguir a redução de taxa?
Vocês vão ver lá, deixa eu ver.
Meu pai do céu.
Mas é, cartão é, consignado, mas cartão é contrato novo, tá?
Ok, daí okay, tem uma mesa para Refim também, né?
Exato. Ok.
A última dúvida, a venda feita para, por uma empresa, por exemplo, eu prospectei o cliente, vendi o cartão e naquele momento ele só quer o cartão, certo? O saque, outra empresa vai conseguir gerar ou somente na empresa que ele fez o plástico? Oi? Vou repetir. A venda feita por uma empresa, vamos supor, eu fiz a venda para o cliente do plástico. Prospectei e fiz a venda do cartão. É possível que outra empresa consiga gerar o saque para esse cliente que eu fiz o cartão ou somente a minha empresa que vai gerar? Eu não estou ouvindo nada, Thiago.
Modo de palestra iniciado.
Bem, eu coloquei em modo palestra, tá? É, se eu entendi a pergunta foi a seguinte. Se ela vende o cartão, Rosana, se não me engano é o seu nome, né? É, se ela vende o cartão numa loja e o cliente quer sacar depois e pedir um aumento de limite, se outra loja consegue fazer. Bem, gente, essa informação eu vou ter que conferir qual é, mas se eu não me engano, o que eu tinha ouvido o Rodolfo falar era que a loja que fez a originação do cartão, tá bom? Mas eu vou conferir essa informação, até para não levar a informação errada para frente. Mas, se eu não me engano, é isso mesmo, tá? Eu vou conferir e depois eu retorno para vocês. Consegui te responder?
Isso, era isso mesmo. Porque às vezes a gente faz o plástico, o cliente não quer sacar depois, né? Mas o comissionamento é feito através do saque. Então, a minha dúvida era que, digamos, ele fez o cartão comigo, mas vai sacar outra pessoa, vai gerar esse saque para ele e vai receber o comissionamento, entendeu? Ok, vou aguardar. Se quiser, eu vou passar essas dúvidas também para a Dani, porque para ficar registrado, para que eu possa passar para a ponta também.
Ai, perfeito. Nossa, eu te agradeço. Mais alguma dúvida?
Tiago, olha só. Eu tenho algumas dúvidas. Tem alguém me falando? Está cortando a minha ligação aqui. Oi?
Alô? Pode falar.
Oi, Thiago, olha só. Tenho uma pergunta. Tu falou ali referente se o cliente pagar só o saque, o mínimo, né, da fatura. Cortou a minha ligação bem na hora. Até quantas vezes ele consegue pagar pagando só o mínimo mesmo?
Provavelmente mantido, tá? Se o cliente sacar o limite dele inteiro e não pagar a fatura para deixar aquele mínimo descontado da folha de pagamento, mais ou menos em 72 meses ele consegue quitar o limite inteiro. Lembrando que ele não pode usar o cartão.
Tiago?
Modo de palestra iniciado.
Bem, respondendo, tá, a pergunta dela. Ela pediu para eu repetir a parte que eu tinha falado. Se o cliente sacar o limite dele inteiro, quanto tempo ele consegue pagar? Gente, a gente fez uma conta por cima aqui, com o seguinte modo. Se o cliente, ele saca o limite dele inteiro e não utiliza depois do cartão, mais ou menos, tá? Em 72 meses, ele consegue pagar o limite dele inteiro, só debitando do holerite dele, tá bom? Mas é uma conta bem por cima, tá? E já citando aqui, não sei se vai ter pergunta deste cunho ou não, o cliente só vai ter saldo devedor se ele utilizar o cartão. Se ele não utilizar o cartão, a fatura dele vai vir zerada, tá? Até porque a gente não cobra anuidade.
Modo de palestra.
Eu tenho uma pergunta. É uma regra, quando vem a fatura, o cliente pagar essa fatura inteira? para ele poder utilizar de novo, né?
Mas ela não está afinada, porque se ela quiser saque, ela vai ter, o limite de saque dela é zerado. É zero. Se ela quiser assinar depois, ela vai ter, ela já tem isso aí pronto.
Peraí, ele
está
perguntando para mim, ele está falando uma conversa paralela.
Oi.
Entendendo. Ele disponível. Se ele for pagando a fatura, tá? Ele só tem que pagar o saldo dele, que é o que tira da conta dele. Consegui te responder?
Oi.
Consegui te responder?
Oi, Thiago. Eu não consegui entender se você respondeu a minha pergunta ou a do rapaz que estava falando.
Ah, ele falou por favor.
Acabou me cortando, né? Então, eu gostaria de saber assim, se o cliente saca todo o valor, é uma regra, quando vem a fatura, ele tem que pagar toda a fatura. Desculpa, Thiago, não estou conseguindo te ouvir.
Thiago, pode ativar o modo
palestra. Modo de palestra iniciado.
Bem, ela perguntou o seguinte, se o cliente saca o limite dele inteiro, se na próxima fatura ele vai ter que pagar a fatura inteira. Sim, tá bom? Porque funciona como cartão de crédito, né, nesse aspecto. O limite que ele sacou, ele vai ter que pagar na próxima fatura, vai vir inteiro na próxima fatura, não dá para parcelar. E se ele não pagar o saldo restante do que vai ser descontado no alerite dele, esse saldo restante que vai ser incidido os juros ou o encargo do convênio, tá bom?
Modo de palestra.
Ok, obrigada.
Se ele não paga, se ele pagar,
ela tem uma dúvida.
Mais alguma dúvida, pessoal?
Se ele pagar só um valorzinho por fora...
Oi, Thiago, eu tenho uma dúvida. Posso fazer uma pergunta?
Espera aí, eu acho que
é o Fábio, mais...
o pessoal falando.
Oi, alô? É o Fábio. Posso fazer uma pergunta? Bom, está um pouco difícil de escutar, porque são externos. Se você puder responder até no modo de palestra, por favor. Eu não sei se já foi dito, mas em relação a quando vai ter essa migração dos sistemas que a gente vai começar a utilizar, como que para quem a gente vai solicitar os acessos, como vai funcionar, eu não sei qual vai ser o procedimento, isso vai ser enviado por e-mail para a gente. A gente não está conseguindo ouvir muito bem por conta do som externo, não sei se você já falou sobre isso.
Modo de palestra iniciado.
Bem, respondendo a pergunta do Fábio, tá? Ele perguntou os acessos, quando que vai sair. Bem, é uma pergunta que a gente está sendo feita muito recorrente nos últimos dias, mas a gente está correndo atrás do. A gente está correndo atrás dos acessos a uma área aqui no banco está fazendo está cadastrando vocês por lote, tá? A gente vai avisar por e-mail junto com a área de escritórios, tá? Também dos gerentes. A gente vai disparar certinho, corretamente, as senhas, os acessos, os materiais para vocês, tudo certinho, mas ainda a gente está no processo de cadastramento, tá? Está liberado para alguns corbanos, mas nem todos ainda têm este acesso, tá bom?
Modo de palestra parado.
Ok, respondido.
Eu vi no site do Olé onde o cliente pode fazer o saque através daqueles caixas 24 horas. Mesmo quando a gente não faz o cartão ou o saque complementar?
Se o cliente tem limite disponível, ele consegue sacar.
Modo de palestra iniciado.
É, bem, respondendo a pergunta dela, tá? Ela perguntou se quando o cliente está com o plástico na mão, mesmo se não for saque complementar, ele consegue utilizar o cartão dele para sacar? Sim, ele consegue sacar a qualquer momento, a qualquer hora, com plástico na mão, num caixa 24 horas, tá bom? É, durante a vida do produto, ou quando ele tiver limite disponível para sacar, ok?
Modo de palestra parado.
Sim, muito obrigada.
Ok.